aconteceu. E aí, o cidadão brasileiro fica mais uma vez com a sensação de que está sendo feito de bobo. Ele fica com a impressão de que a justiça nesse país frequentemente se transforma em um teatro.
Pois é, vou até chamar o Nelson Kobayashi para discorrer e trazer aquilo que ele quer falar e analisar acerca desse tema. Tudo bem, ministro quer, de alguma maneira, proteger o inquérito, a investigação, e evitar que lá na frente aleguem que ilegalidades tenham sido cometidas ao longo do processo. Mas, enfim, já não foram cometidas? Os vazamentos, inclusive, mencionados por Gilmar Mendes, isso por si só já não daria munição a muitos advogados para tentarem a anulação? Ou não é bem assim?
Mas vazamento não anula julgamento, Caniato. Porque se anulasse, aí a gente teria muito caso anulado. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já poderia se valer disso. Porque o que vazou, seletivamente, inclusive, durante o processo da trama golpista, né? Houve muitos vazamentos. Houve muitos vazamentos na Lava Jato, houve muitos vazamentos no Mensalão, sempre ali, de alguma maneira, mais para um lado do que para o outro. Então, vazamento não anula julgamentos. Essa é a questão. O caso do Banco Master tem outras pontas soltas que poderiam gerar futuramente alguma anulação. A primeira questão é por que que está no STF. Até agora, até este momento, não se tem público, até porque o processo tem lá o seu sigilo, o seu grau de sigilo. Não se tem público qual é a autoridade neste momento que está como investigada, a autoridade com foro por prerrogativa. Qual é o ministro, qual é o deputado, qual é o senador, qual é a pessoa importante que justifica o caso estar lá no Supremo Tribunal Federal. Lá atrás, quando o ministro Toffoli ainda era relator, havia a citação nem como investigado de um parlamentar, que depois não se falou mais nesse parlamentar. Essa é uma das pontas soltas, a competência. Segunda questão. A própria atuação do ministro Toffoli. No decorrer do início dessa investigação e nas decisões que tomou lá no início, talvez isso possa gerar futuramente alguma anulação. Por quê? Porque houve um pedido de declaração de suspeição do ministro que os 10 ministros do STF assinaram ali, o Toffoli mais os outros 9, assinaram que não existia. Semanas depois, o próprio ministro Toffoli veio a público se dizendo suspeito por questão de foro íntimo, né? Fez inclusive seus pares ali de bobos, porque como é que em uma semana não tem suspeição nenhuma, ele é demais, ele faz tudo certo, mas por um acaso aqui, o caso é de muita repercussão, vamos redistribuir, e semanas depois ele se declara como suspeito. Então, assim, se as decisões anteriores foram tomadas por juiz suspeito, são decisões nulas. Então tem essa questão também para se levar em consideração. E aí a gente vai precisar entender melhor como é que isso vai se desenrolar, porque essa é uma novela interessante de se assistir. E uma terceira e última possibilidade, que pode ser considerada uma ponta solta, é a maneira como se dará essa delação premiada que está sendo ensaiada pelo Daniel Vorcaro. Porque aparentemente a PGR não tem esse interesse todo em participar. E a gente já teve outras delações premiadas sem participação da PGR, que foram declaradas nulas justamente por ausência de concordância da Procuradoria-Geral da República. É um acordo que precisa dessa participação. E vejam só, qual é o entusiasmo do senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, de que isso avance e alcance ainda mais pessoas. Nem em relação à prisão do Vorcaro ele se manifestou e disse que num tempo muito curto não daria tempo de ver ali qualquer indício de embasamento para a prisão do Daniel Vorcaro. O mesmo Daniel Vorcaro, que tinha milícia para bater em jornalista, que tinha nas mensagens, nas poucas mensagens que a gente sabe, diversas comprovações de uma criminalidade de influência com pessoas poderosas. O Procurador-Geral da República, que precisa concordar com essa delação, naquela ocasião não foi tão entusiasta assim de um avanço nas investigações.
Pois é, interessante essa lista feita pelo Nelson Kobayashi, possibilidades ou caminhos possíveis para a anulação do processo. Competência do STF, é importante a lembrança dele a respeito daquele parlamentar, mas nunca mais falaram dele, né? Mas há sinalização de participação ou conexão de outras figuras com o foro privilegiado. Aí a análise sobre os atos tomados pelo então relator ministro Dias Toffoli, de todas aquelas informações que vieram à tona na imprensa, a tal história, participação da empresa SA com participação de Dias Toffoli, participação societária no tal do resort, enfim, e depois aquela reunião, saída do juiz, e acho que uma semana depois a suspensão na votação sobre a manutenção da prisão de Daniel Vorkaro. E aí, por fim, dúvidas sobre a delação premiada. Mas, salvo engano, acho que havia uma informação de que seria uma delação com a anuência ou fechada com duas instituições, Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Algo mudou, Koba? Não era essa a última sinalização?
Essa era a última sinalização. A gente espera que isso vá adiante. A questão é saber qual vai ser o rigor de informações que vão ser admitidas, aceitas pela PGR, porque o ministro André Mendonça disse que não quer meia delação, não quer delação seletiva. Vamos ver se o PGR concorda com isso ou não, porque depende dele também exigir o maior número de informações possíveis.
Pois é, só para passar a régua nessa discussão, você, Cristiano Beraldo, a intenção ou a boa intenção de André Mendonça, mas a descrença de muitos de que isso iria para frente.
Zé Caneta, o problema é que o vazamento, né, os vazamentos que sempre aconteceram, né, o Koba lembrou bem aqui, de várias oportunidades, nos últimos escândalos do Brasil, mas os vazamentos de hoje eles têm muito a ver com o espetáculo, né, com a popularidade que aquele que vaza quer auferir. A gente está sofrendo disso. A TV Justiça, por exemplo, mudou por completo o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, a forma como os ministros votam, né? Agora, os votos são extensos, cheios de frase de efeito, né? Como se fosse um roteiro para fazer corte para a internet, ao invés de continuarem se debruçando ao julgamento efetivo da causa, né? Votar em relação a um processo que corre no Supremo Tribunal Federal de forma objetiva, sucinta, porque é assim que deve ser. Quando a gente tem grandes operações, é impressionante que a imprensa chega primeiro. Então alguém já passa as informações para a imprensa porque ele quer o holofote, quer aparecer, quer mostrar, sei lá, por qual objetivo, que está ali fazendo alguma coisa relevante. Só que depois, às vezes, a gente tem esse espetáculo todo e em vários casos não tem consequência. Por quê? Porque a operação foi mal organizada, mal montada, mal fundamentada, cheio de problema, não dá em nada. Só que aí você já tem ali a fama, já os 5 minutos de fama já aconteceram, as pessoas já foram atacadas, muitas ficam com a reputação manchada por um assunto que depois, quando não dá em nada, as pessoas também não têm nenhuma reparação e não tem consequência para quem fez as coisas. Então, o funcionamento está muito prejudicado nesse aspecto. E quando a gente olha especificamente para o Banco Master, vazam conversas lá com a noiva do Vorkaro, e todo mundo faz piada da peleleca e é uma risada só. Mas eu queria saber do vazamento da constatação do crime. Porque o que, que a gente tem até aqui? Uma suspeita de que investimentos feitos por fundo de pensão público nos CDBs do Master, que eram amparados por ativos supervalorizados, esse investimento foi feito a partir do pagamento de propina para aqueles gestores desses fundos de previdência. Vamos vazar então essa prova? Vamos demonstrar, olha, o crime está aqui. Porque senão a gente fica só na farra, só criando esse clima, mas a justiça precisa ser feita em cima de fatos. E aí esses fatos até agora, aquilo que o Koba falou, apareceu o nome de um deputado, aí foi para o STF, depois não apareceu mais o nome de ninguém, e a gente fica assistindo como torcedores, e nós não temos que ser torcedores, nós temos que ser partidários da justiça. A justiça tem que se apresentar e cumprir o seu papel de uma forma isenta, na dureza que a lei permitir. Não pode ser esse clima de futebol que se cria, porque isso depois gera frustração e descrença no Brasil. Então isso me preocupa demais, Caneta.
Tá certo. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, mas tem um outro destaque. Com as pesquisas mostrando queda ou estagnação de Lula na corrida eleitoral, aliados próximos do presidente, inclusive um ministro de Estado, passaram a defender nos bastidores que ele desista de tentar a reeleição neste ano. A alta rejeição e a elevada idade do petista pesam na avaliação também de muitos governistas. A ideia já começou a ganhar força no mercado, onde, por exemplo, bancos da Faria Lima encomendaram pesquisas com Fernando Haddad no lugar de Lula, como um teste. O resultado foi positivo para o ex-ministro, já que uma das conclusões é que o tema corrupção não gruda nele, como o que acontece com o atual presidente. Chamar o Nelson Kobayashi para iniciar essa rodada de análises. Você, Koba, as pesquisas encomendadas pela Faria Lima, né? Bancos, figuras ligadas ao mercado, que entendem que não seria impossível Lula desistir da corrida eleitoral. Claro que o tema corrupção acaba pesando demais, né? Na avaliação de muitos.
Você sabe que essa conversa ocorreu nos bastidores no ano passado, né, o Caniato? A gente se lembra bem que de Lula não vai disputar, se ele não tiver bem nas pesquisas, ele não vai encerrar a sua vida política perdendo uma eleição, enfim. Mas a questão é que se o Lula não disputar, não tem outro no PT. Ele não fez um sucessor viável, principalmente dentro do PT, porque as novas lideranças da esquerda não estão no Partido dos Trabalhadores, estão em outros partidos, mais ao centro e até mais à extrema esquerda, né? Mais ao PSOL, por exemplo, Guilherme Boulos, mais centro-esquerda, os jovens aí, o João Campos, enfim, alguns outros que não têm lá sua capilaridade nacional e, no caso do João Campos, não tem nem idade para disputar a presidência da República. Então, o presidente Lula não tem outro nome a colocar na sua sucessão. Seria, de novo, Fernando Haddad, que está, né, praticando aí o esporte de perder eleições. Já foram as últimas eleições todas ele perdeu, né? Para prefeito, para presidente e para governador. Então, não teria como o presidente sair e colocar alguém viável. Seria para entregar a eleição mesmo para o seu opositor. Então, eu acredito que, nesse momento, ele não deixe de disputar a eleição. Ele vai, sim, até porque Da situação do tarifaço para cá, ele teve uma reação nas pesquisas e agora é que começou a estagnar e a perder pontuação para o Flávio Bolsonaro, que ganhou tração nas últimas pesquisas. Mas eu acredito que o PT aposte no início do pleito eleitoral para começar uma campanha negativa contra o Flávio Bolsonaro, com coisas que não estão falando até agora, para tentar desgastar a imagem e polarizar até o nível máximo a eleição, para ser uma eleição novamente de rejeição contra rejeição, como foi a eleição passada. Acredito que ele vá por essa linha. E claro, a Faria Lima aposta